Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando mais um Gabriela Esportiva para você que está na sintonia da Gabriela FM e a partir de agora vai acompanhar o melhor do esporte, as principais modalidades aqui na Gabi, na sua segunda-feira, hoje dia 18 de março de 2024. Um abraço para você ouvindo a gente. O nosso Gabriela Esportiva tem um oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite, o momento é agora. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. É isso aí, um abraço para você que está em casa, você que está no trabalho, está saindo agora, vai trabalhar até mais tarde. Você das ruas, das estradas, obrigado pela carona, viu? E você de qualquer lugar do mundo acompanhando a gente pela internet. Não sai daí, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Junto com a nossa bancada top aqui de comentaristas, ou parte dela hoje, começando a semana, dá uma boa noite primeiro ao presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Júlio César. Amigos do Gabriela Esportiva. É uma segunda-feira diferente, né, no futebol, porque tivemos surpresas, notadamente no Rio de Janeiro. Se é que a gente pode considerar como surpresa a eliminação do Vasco da Gama para a boa equipe do Nova Iguaçu, que vem praticando um futebol diferente. Aliás, foi a única equipe, Marcos, que marcou gol em cima do Flamengo. Olha, o único gol que o Flamengo sofreu foi do Carlinhos, de Nova Iguaçu. E o Nova Iguaçu eliminou o Vasco porque foi uma equipe de melhor qualidade e a grande sensação nessa final do Campeonato Carioca.
É isso aí, já já a gente comenta mais sobre isso. Boa noite também ao Imperador Júlio César. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma vez estamos aqui para falar, né, dos assuntos do futebol nosso cada dia. Falar do Barcelona, que encerrou sua participação ontem no Baianão. Falar da Oncinha, que estreou ontem, mas não estreou com o pé direito, né, na competição. E tem muita coisa pra gente falar também do Itabuna, que joga aí o Sub-20 quarta-feira, né? Tem a seleção de Léos Couver, que empatou ontem pelo Intervale aqui em Léos. Então,
entrou mesmo no Intervale?
Entrou, jogou, empatou 1-1 contra o time de Camamu. E domingo que vem vai enfrentar a seleção de Itacaré, lá na cidade de Itacaré, né? Então, até que não estreou com o pé esquerdo, estreou com o pé direito, vamos dizer assim, apesar de um empate dentro de casa, mas para um time que foi formado recentemente, né? E não tem a estrutura que tem outras seleções que estão participando do certame, eu acho que foi um bom resultado.
Pela história, né? E tradição da competição.
Tradição da competição.
Eu acho que seria melhor colocar no Intermunicipal.
Mas o Intervale é quase um Intermunicipal, né?
Mas, Marco, a notícia de maior impacto foi, sem dúvida nenhuma, né, a entrada do empresário Léo Amoedo, que não se sabem ainda detalhes, mas o encontro aconteceu em Salvador. A princípio seria 50%, né, de cada um. O Léo Amoedo é o novo investidor do time do Barcelona.
Olha,
entendeu?
Aí.
Um empresário que deu notoriedade ao Itabuna, colocou o Itabuna na Série B, venceu a Série B, entendeu? E esse ano se afastou em razão da falta do entendimento com a diretoria do Itabuna. Então, essa notícia, ela, ainda carente de determinados detalhes, porque a minuta do contrato está sendo feita com o jurídico dos dois lados, entendeu? Mas eu já posso garantir a você, são fontes seríssimas, entendeu? Barcelona tem um novo investidor, Léo Amoedo, comprou 50%, pelo menos é a informação que está vazando, pode ser até que nos surpreendam amanhã.
Que seja mais,
que
né?
Que seja mais, por exemplo, 51
que eu não
a 49.
Duvido. Eu não duvido.
Entendeu? Mas a informação que a gente tem, que a gente pode dizer, é que o empresário Léo Amoedo é o novo investidor agora do Barcelona S.A.
Ô Zé, é bom a gente deixar claro que essa notícia está relacionada àquela que eu dei a semana passada, que disse que iria acontecer uma coisa no futebol profissional de Ilhéus, né, que muitas pessoas poderiam se assustarem. Por quê? Porque quando eu falo assim, se assustar, porque o Wellington Nascimento, todo mundo sabe, né, é um empresário muito bem sucedido em São Paulo, graças a Deus tem uma vida financeira boa, não tem precisão de fatiar o time dele, né? De passar determinada porcentagem, pode ser para quem quer que seja. Então, ele não tem precisão, todo mundo sabe disso, mas aconteceu.
A gente já vem, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando do Gabriela Esportiva e vou explicar por quê. A gente já vem monitorando essa situação há mais de 10 dias, tanto que ontem eu não divulguei nas redes sociais, não tive esse interesse, mas no grupo nosso aqui do Gabriela Esportiva, que só participa a nossa equipe, os profissionais do Gabriela Esportiva, eu postei a matéria, inclusive com a foto do encontro do Léo Amoedo, que é o Leonardo Amoedo, com o Wellington, num restaurante que aconteceu na sexta-feira em Salvador. Mas não achei, pela minha experiência, não achei interessante. Por exemplo, eu não sei como é que essa notícia chegaria no grupo do Barcelona, né? A gente tem que... Às vezes o funcionário, né, ele se abate com determinadas informações, mas a gente já sabia. Há 10 dias a gente conversava aqui nos bastidores da Rádio Gabriela FM, entendeu? E a gente falava, a coisa está se oficializando, o fechamento é sexta-feira no almoço e hoje... Entendeu? Quem repórter tem que ter fonte, né, Júlio?
É verdade.
E hoje me foi confirmado, olha, Zé, é cercado de mistério ainda os detalhes, entendeu? Mas já foi batido o martelo e agora a minuta está sendo preparada pelo jurídico. Sim. Dos dois lados e Léo Amoedo. Eu, inclusive, estou falando isso, Marcos, e eu vejo isso, pelo menos a minha visão pessoal, não sei a visão da bancada, mas eu enxergo a entrada do Léo Amoedo como uma coisa grandiosa. Vou definir para você meu pensamento. Acho que o Barcelona vai deixar de fazer amadorismo, viu, Júlio? O profissionalismo está chegando no Barcelona porque esse empresário é um empresário sério e muito forte no mercado do futebol.
E não me surpreenderia se nessa minuta o Amoedo e o grupo dele ficar com mais de 50%.
Também
essa parceria,
não.
Porque, como o Zé falou, no Itabuna, ele deixou o Itabuna campeão da Série B, do Baiano, colocou o time também no Brasileiro Série D e Copa do Brasil. E foi uma coisa apalavrada e ele saiu prejudicado. E agora...
E isso é o que a gente tem de concreto, mas por trás disso também, o Léo Moedo já estava preparando um terreno para construir um CT para o Itabuna.
Olha aí.
Então, é um empresário que vive do futebol, pensa futebol e sabe fazer futebol com profissionalismo. Quem perdeu foi o Itabuna. Agora, com esse novo fechamento aí com o Barcelona, só quem ganha, primeiramente, é o Barcelona, né? Agora, o que fica também a dúvida no ar é, como o Barcelona é um time empresa, e você sabe que empresa, hoje ela está aqui em Ilhéus, amanhã ela pode estar em Itabuna, como pode estar em Salvador. A pergunta a ser feita agora é, Léo Amoedo, ele acampa em Ilhéus para tocar o Barcelona? Ou ele pega o Barcelona, tira de Ilhéus e de repente vira Barcelona de Salvador, Barcelona de Lauro de Freitas, Barcelona de qualquer outra cidade aí? A pergunta agora a ser feita é
ver,
essa.
Né?
É um clube S.A.
É um clube S.A.,
é um clube
empresa.
Então tem nome fantasia, é o que define... Entendeu, Júlio? Agora, a chegada me surpreendeu. Há 10 dias atrás eu achava essa notícia, eu enxergava essa notícia, Marcos, com um grau de dificuldade terrível. Eu disse, não estou acreditando nisso. Mas as coisas foram caminhando de tal forma. E olha que há 10 dias atrás a gente já sabia, por exemplo, que o Barcelona praticamente seria o terceiro colocado, né? Em razão da pontuação superior. Sim. Do elenco também, muito superior ao time do Gique, entendeu? E sendo o terceiro, o Barcelona já estaria na Copa com vaga garantida, que é fruto da conquista desse elenco aí.
Copa do Brasil.
Do professor Betinho e desses atletas, a conquista da Copa do Brasil. E esse time também já está inserido num campeonato
nacional
da Série D, que esse ano, viu, já teve reviravolta na Série D. A gente falou aqui há dias atrás que era R$300 mil, foi a premiação do ano passado e o Edinaldo aumentou esse ano. R$400 mil, cada clube vai estar recebendo no início da fase de grupos da Série D. E passando de fase, você ganharia mais R$150 mil o ano passado, passando de fase eram R$100 mil por mês. Portanto, é uma Série D também valorizada. E o que importa é que um Barcelona, que nesse momento ganha fôlego, né, com a chegada de um empresário que tem bala na gude, a gente pode definir isso para que o ouvinte da rádio entenda como a gente pode definir o Léo Amoedo, entendeu, como empresário do ramo de futebol. Tem bala na agulha, além de ser um cidadão extremamente correto, Júlio. Tem palavra, cumpridor dos seus...
É como o Elton, né?
Então, tudo indica que será um Barcelona muito forte, mas a gente não pode aqui fazer futurologia, tá adivinhando se o Barcelona vai continuar aqui, se o Barcelona não vai continuar aqui, se o Barcelona vai se estabelecer aonde. Certamente é onde for melhor para o novo investidor agora do Barcelona.
O que a gente pode dizer é que a parceria foi acertada e agora o contrato está sendo redigido. É o que a gente pode dizer. Em relação à porcentagem, ainda não temos informação. Se o Barcelona fica em Ilhéus do Sai, não tem informação ainda, até porque nenhuma das duas partes elas vieram para a mídia oficialmente para poder falar sobre a parceria. Agora, outra pergunta que desde ontem, né, não se cala. Armando Filho. Como é que fica o Armando nessa nova conjuntura no Barcelona com a chegada de Léo Amoedo?
É, a nova gestão
fica
que pode dizer.
Fica ou sai?
Eu não sei qual o valor dessa negociação, né? Mas eu creio que o Léo Amoedo não vai querer dividir gestão.
Não, né? Certamente que não. O investidor novo é quem sinaliza, Júlio. Armando prestou um relevante serviço ao futebol de Alagoinhas, lá no Atlético, com os dois títulos do Atlético, é um bicampeão baiano. E Armando acabou de prestar um bom serviço também em Ilhéus.
Uhum.
Entendeu? Colocando o Barcelona na terceira posição. A partir de agora, a gente tem que enxergar a visão diferente. Léo Amoedo tem um material humano dele. Léo Amoedo já tem os profissionais da extrema confiança dele, que trabalham com ele, que acompanham ele. Boca, por exemplo, é um homem forte no futebol do Léo Amoedo e certamente vai estar embugido nesse projeto. Então, isso não é relevante. Relevante, sim, é a chegada do Léo Amoedo, né? Ganha o Barcelona e perde o Itabuna.
Eu creio também que a opção do Amoedo pelo Barcelona de Ilhéus, pela questão de ser um time novo, tem o quê? 5 anos, não tem grandes dívidas, já está encaminhado na Série A também do baiano, né?
Já tem calendário, né, Marcos?
Calendário.
Um calendário modesto, mas é um calendário.
Uhum.
Porque tendo uma equipe forte, pode surpreender na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é o desejo de consumo, né, da maioria dos clubes emergentes, ainda mais clube com perfil de empresa.
Isso.
Então, tudo isso certamente ajudou. Agora, o futebol é assim, viu, Júlio? A bola rola, entendeu? O globo vai virando e as coisas vão acontecendo. Quem tem competência se estabelece. Quem não tem competência, entendeu, vai estar batendo cabeça
e passa adiante.
Essa é a realidade. Mas é uma grande notícia a chegada do Léo Amoedo. Vejo isso como um ponto muito positivo na estrutura do Barcelona.
Ok, 6h21 agora.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Só para os campeonatos estaduais aqui, olha, estão fervendo aí, começando pelo Paulista, as quartas de final foram finalizadas. Estivemos aí no sábado na Arena Barueri, o Palmeiras recebendo a Ponte Preta e vencendo de goleada, não deixando dúvidas, 5-1, passou então para as semifinais do Campeonato Paulista. Tivemos também o São Paulo ontem no Morumbi, recebendo o Novo Horizontino, né? Empataram no tempo normal 1-1 e nos pênaltis deu Novo Horizontino, Zé Maria.
É, essa foi a grande surpresa da rodada de ontem, né? Do futebol paulista, né? O futebol paulista é diferente, Marcos. O investimento é forte, é o campeonato estadual de um nível mais elevado que existe em atividade no país, e essas surpresas de vez em quando acontecem, né? A eliminação do São Paulo é apenas um repeteco do ano passado, quando também foi eliminado nas quartas de final, salvo engano, pelo Asa Branca, né? Aquele time
não
lá.
O
Asa. O Asa Branca de São Paulo. E esse ano a eliminação aconteceu.
Água Santa.
E então é um São Paulo que mais uma vez fica no caminho, nas quartas de final. Um São Paulo que vai ter que conviver aí com sua dificuldade, né? Dificuldade do seu treinador. O treinador é um treinador muito jovem. E hoje, por exemplo, a gente já tomou conhecimento, né, nos programas esportivos mais experientes de São Paulo, quando se falava que o James Rodríguez, que vinha sendo solicitado pela torcida, pouco treinamento tem feito no São Paulo. Então, por isso o treinador teria colocado ele apenas faltando 15 minutos de jogo. Mas, enfim, a realidade é que o São Paulo, gente, foi eliminado por uma equipe que está praticando um futebol surpreendente. Equipe organizada, já tem inclusive muita gente interessada aí nos seus principais jogadores, no Novo Horizontino. O Palmeiras não, o Palmeiras fez o dever de casa, né, Marcos? Uhum. O Palmeiras deu um passeio, né? É o grande favorito para conquistar mais um título do Campeonato Paulista. O Santos é aquela incógnita, né? Passou, também se classificou. Vai fazer um duelo agora de semifinal contra a equipe do Red Bull Bragantino, né? E o Bragantino começou a competição esse ano perdendo a fase de grupos para o Botafogo da Conmebol Libertadores. E ontem jogou o suficiente para se classificar. Venceu bem, 3-0, salvo engano, foi o placar.
A Inter de Limeira.
E a realidade é que a gente vai ver agora três grandes nas semifinais do Campeonato Paulista, né? O caso do Palmeiras, do Santos, né? E do Novo Bragantino, Horizonte, que são clubes da Série A do nosso futebol, entendeu? E o Novo Horizontino, a grande surpresa desse campeonato estadual de São Paulo.
Novo Horizontino e São Paulo saíram do grupo D da primeira fase, fizeram a mesma pontuação, 22 pontos. É diferença só melhor para o São Paulo de 2 gols no saldo, mas agora nas quartas deu Novo Horizontino, né?
Pois é, e essa é a realidade dessas semifinais. Claro que o Palmeiras continua, né, Marcos, com um favoritismo muito grande. É a equipe mais arrumada, se não for do país, está próxima ali, ela ao lado do Flamengo, estão sinalizando nesse início de temporada, disputando seus campeonatos estaduais, que são as equipes que já chegaram a um padrão de nível que a gente considera muito. Uhum. E que vão estar aí na sequência para brigar pelo Campeonato Brasileirão da Série A.
6h25 agora.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Vamos ao Campeonato Carioca, porque os jogos de volta da semifinal aí aconteceram nesse final de semana. Tivemos aí no sábado o Flamengo recebendo o Fluminense no Maracanã. No primeiro jogo o Flamengo venceu, sendo o mando do Fluminense, venceu por 2-0. E no sábado tivemos um empate em 0-0 aí, não deu pro tricolor das Laranjeiras, né?
Flamengo jogou como o Zé falou, com o regulamento debaixo do braço. Foi um Flamengo diferente do outro jogo, não foi pro abafa, né? Não pressionou lá em cima. Teve momentos que o Flamengo marcou lá em cima, mas não foi aquela pressão como fez no primeiro jogo, né? E o Fluminense não conseguiu jogar mais uma vez, né? O Fernando Diniz, que tinha alguns desfalques na partida, mas mesmo assim ainda tinha um bom time em campo. Mas na minha opinião, eu acho que o que está prejudicando o futebol, Zé, do Fluminense, é a saída do time do fundo do campo.
Aquela saída,
toque de bola.
O Fluminense perde
muito tempo tocando aquela bola ali dentro da grande área. É uma bola perigosa que a qualquer momento vai dar errado pro Fluminense. A bola passa muito próximo ao gol. Teve um lance mesmo que a bola bateu num vaso de água de Fábio. Ela ia entrando, bateu num vaso de água, e o vaso de água caiu para dentro do gol e ela saiu. Então, o Fluminense perde muito tempo tocando aquela bola ali e isso atrapalha a transição do time. Agora, eu acho que o Fluminense ainda precisa contratar algumas peças pontuais, né? E, na minha opinião, o melhor jogador do Fluminense é aquele John Ayres. Aquele cara, ele corre o campo todo, ele joga, ele arma, ele marca. Ele é um jogador hoje que faz a diferença no time do Fluminense.
Olha, o Fluminense teve mais posse de bola nesse segundo jogo diante do Flamengo. O Fluminense chegou a ter 67% da posse de bola, apenas 33% para o Flamengo. Chutes realizados no jogo foram 11 por parte do Flamengo. O Fluminense chutou 14 vezes. Agora, chutes em direção ao gol, isso é que importa, Marcos. O Flamengo deu um, o Fluminense não deu nenhum. Então é muito evidente, né, que aquela escalação do Diniz, que agora fez uma opção de utilizar um atacante e colocar como lateral esquerdo um autêntico professor Pardal. A realidade, gente, é que o Flamengo já tinha vantagem na mão. Entendeu? Não quis correr risco nenhum. Deixou a posse de bola, mas foi aquela posse de bola improdutiva, né? O Fluminense teve a maior posse de bola, mas resultou em quê? Resultou em quê? Não deu um chute em direção ao gol. 14 chutes, entendeu? Sem direção.
Uma posse, entendeu, de bola sem objetividade.
Sem objetividade.
Só tocando pro lado e para trás.
Eu diria até que o jogo deu sono, né? O jogo do sábado à noite.
A gente lembra da final do Mundial ano passado, né? E o que restou de bom que o Fluminense fez foi aquele toque de bola na defesa, né? Com os jogadores do Manchester City e perdeu o jogo.
E o Tite não inventou absolutamente nada, entendeu? Entrou com aquela equipe dele, entendeu? Com aquele meio-campo que é diferente. E o Flamengo se defendeu. Eu diria que o Flamengo não levou susto nenhum nesse jogo. É o que a gente pode definir esse duelo, esse empate de 0-0 e a classificação do Flamengo, que já tinha uma vantagem de 2 gols construído no primeiro jogo.
Seguiu a classificação da tabela da primeira fase, assim como outro jogo que aconteceu ontem no Maracanã, Nova Iguaçu recebendo o Vasco da Gama. No primeiro embate aí, eles empataram em 1-1 e ontem o Nova Iguaçu venceu por 1-0 aí, Zé Maria.
Venceu com merecimento, Marcos. A torcida do Vasco ainda está se questionando, né? Não adianta você ter um investimento de 100 milhões de reais, que foi mais ou menos a quantia que a empresa americana investiu na SAF do Vasco, se o Vasco não tem qualidade, né? Os defeitos do Vasco a gente já vinha falando, porque comentarista não pode estar analisando com o coração, entendeu? Às vezes até o coração fala mais alto, né, e altera o pensamento do comentarista, mas há muito tempo que a gente vem falando e isso machuca, incomoda a grande torcida do Vasco. Time desarrumado ainda, o Ramon se perdeu completamente ontem, entendeu? O Vasco que vinha insistindo com 3 zagueiros... com 2 volantes, entendeu? Deixou o jogo para que o Nova Iguaçu tivesse melhor qualidade de bola e foi o que aconteceu, Júlio. venceu o jogo com merecimento. Esse time aí é o único time que fez um gol no Flamengo, muito embora na segunda rodada o Flamengo ainda estivesse utilizando aquela equipe alternativa do Sub-20. Mas o Volta Redonda faz uma campanha, entendeu? Brilhante desde o início da competição. Tem sido o melhor time, quem sabe esse Volta Redonda, porque o Flamengo joga e deixa jogar.
Sim.
Entendeu? Pode ter certeza de que teremos uma grande final. Há uma expectativa dessa grande final. E esses meninos do Volta Redonda, notadamente o Carlinhos, o Bill, que ontem marcou o gol, né? O entendimento deles, o próprio Iago, jogador diferente, o Xandinho, eu diria que é um quarteto diferente desse modesto Nova Iguaçu, que faz que pratica o futebol que a gente gostaria de ver há muito tempo. Tem sido uma equipe, entendeu? E fez jus a essa campanha, é a melhor campanha dos clubes do interior, disputando esse campeonato carioca, e vai ter a realidade de sonhar em dois duelos que vão acontecer agora com o
Flamengo.
O Nova Iguaçu enfrentando o Flamengo. E eu não duvido, viu, Marcos? Como é uma equipe ousada, não duvido nem que esses duelos aconteçam também, os dois jogos, em pleno Maracanã.
Sim, sim. E uma equipe humilde, né? Vencendo um time com investimento de milhões, como o Zé falou.
Pois é. Diz que o goleiro hoje estava pegando transporte coletivo, não é isso?
É uma imagem que viralizou nas redes sociais após a vitória do Nova Iguaçu. O goleiro Fabrício aí estava indo para o metrô, para ir para casa, né?
Ontem, então, depois do jogo. É. Imagine, gente. Imagine. A equipe...
Os jogadores modestos ainda, salários baixos.
E o Júnior Fabrício voltou a brilhar ontem também. Foram poucas as oportunidades do Vasco, mas ele repetiu uma atuação de gala, o goleiro do Nova Iguaçu.
E o Júlio chegou a comentar quando o Nova Iguaçu na Copa do Brasil venceu o Itabuna, goleando aqui no Mário Pessoa, o bicho dos jogadores do Nova Iguaçu.
R$2.000.
Olha aí.
Quer dizer, eles estavam conversando para aumentar,
pequeno,
receber,
né?
5 mil cada um.
Um bicho pequeno, né?
Pois é. É um time modesto, com jogadores ainda que estão ainda aparecendo para o futebol, não tem a vida financeira estabilizada. Não.
O único atleta do Flamengo paga
a folha, ainda sobra dinheiro.
Toda a folha do futebol do Nova Iguaçu. Sim. Então, a realidade é que é uma surpresa agradável esse time laranja, né? Da Baixada Fluminense, brilhando e chegando aí. Na pior das hipóteses, será um vice-campeão carioca.
É, então é isso aí, né? A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações para você aqui no Gabriela Esportiva, 6h34.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Já voltando com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus e Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveita, o momento é agora, 6h42. E vamos falar de estaduais aqui, o Mineiro, né? Nas semifinais aí, já fechadas nesse final de semana. Tivemos no sábado o Cruzeiro recebendo o time do Tombense. E vencendo, a Raposa aplicou um 3-1, tinham empatado em 0-0 na primeira partida. Passou a Raposa para essa final aí, Zé Maria.
Passou com facilidade, né? No segundo jogo da semifinal, vai agora decidir o Campeonato Mineiro. Eu diria que o Cruzeiro chegou com merecimento. Tivemos mais um outro duelo também.
Ontem, América Mineiro recebeu o Galo, o Atlético Mineiro, né? No Independência. E o Coelho venceu por 2-1.
Pois é.
Como o Galo tinha vencido a primeira partida por 2-0, passou o Galo, mas...
O América foi senhor do segundo tempo. Eu diria que aquele Benítez, lembra? Que jogava no Vasco também, meio atacante, em noite inspirada. Até Jacaré me surpreendeu. Eu nem tinha ideia do destino de Jacaré, que deixou o Bahia e agora faz parte da equipe do Coelho, né?
Fez
do
América
Mineiro.
Ontem.
Fez um gol de bela feitura. É muita luta, muita disposição do time do América, viu? O Atlético, no final do jogo, teve que segurar. Teve que jogar ali, fechar, segurar aquele placar, porque se tivesse a oportunidade de tomar mais um gol, teríamos cobranças de penalidades. Entendeu? Então eu diria que o América perdeu o jogo, mas Foi um time valente, jogando ontem no estádio Independência, né, Marcos?
É verdade, sim. E a gente segue em frente com mais informações aqui no nosso Gabriela Esportiva, falar de outro estadual aqui, porque no Campeonato Gaúcho rolaram os jogos de ida das semifinais aí. Tivemos no sábado o Caxias recebendo o Grêmio, e o Grêmio venceu fora de casa 2-1 esse primeiro duelo. E ontem, no domingo, Juventude recebendo o Internacional no Alfredo Jaconi, empataram em 0-0. Tá tudo em aberto aí, né, Zé?
Tudo em aberto, né? Tudo em aberto. Juventude vem se consolidando como a terceira força, né? Do futebol lá do Rio Grande do Sul. Claro que vamos ter jogos de volta, mas eu diria que o resultado, o Internacional vai enfrentar uma equipe de maior dificuldade, né?
Sim.
Que é a equipe do Juventude. Certamente é uma das melhores do futebol gaúcho, do interior do futebol gaúcho. Mas há possibilidades e grandes, viu, Marcos?
Sim.
De mais um Grenal decidindo o Campeonato Gaúcho de Futebol.
Juventude está com atletas conhecidos, aí tem o Rildo, né? Tem o Gilberto, atacante, que jogou no Bahia, no Cruzeiro.
Jogou no Bahia, jogou em Minas também,
e
né?
E tem o Nenê, ex-Vasco.
E o Nenê, ex-Vasco, né? Que já está lá há duas temporadas, né? Então é uma equipe experiente, uma equipe bem armada, né? Seus jogos dentro de casa transforma seu estádio num alçapão. Eu diria que o Juventude pode ser aí a surpresa diferente na final desse campeonato estadual do Rio Grande do Sul.
E o técnico do Internacional, o Coudet, atribuiu ao baixo rendimento dos seus jogadores o cansaço, né, que a equipe vem enfrentando vários jogos aí. Vamos ver no jogo aí de volta para ver o que é que dá.
Jogou no meio de semana também, né, contra o próprio Nova Iguaçu. Veja aí, Marcos, que coisa interessante. O Vasco ficou a semana inteira sem atividade nenhuma, né? E perdeu o jogo ontem, o outro time, o Nova Iguaçu, foi superior. Nova Iguaçu enfrentou o Internacional no meio da semana, né? E o Internacional está alegando cansaço e deslocamento, não é fácil, né? Esse jogo foi no Mané Garrincha, em Brasília.
Sim.
Mas o Vasco, rapaz, ficou mais evidente ainda que sem ter cansaço nenhum, não jogou absolutamente nada, mais do que justo a classificação da Laranja, entendeu? Lá da Baixada, nessa final do Campeonato Carioca.
É isso aí, 6h46 agora.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora o Campeonato Baiano, porque os jogos de volta das semifinais aconteceram neste final de semana. Tivemos no sábado aí o Bahia recebendo o Jequié lá na Arena Fonte Nova, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. E o Esquadrão de Aço venceu por 4-1, passando para a final do Campeonato Baiano. E ontem, o Vitória recebendo o Barcelona, depois de ter vencido o primeiro jogo aqui por 2-0, também venceu por 4-1 ontem, Zé Maria.
Esses jogos, jogos da volta, da semifinal do Campeonato Baiano, parece mais um carimbo, né? 4-1 foi o mesmo placar. Eu diria que nem Bahia nem Vitória tiveram dificuldades, né, para garantirem o passaporte para a grande final do Campeonato Carioca.
O
Vitória
disse que
teve dificuldade.
No primeiro tempo do Vitória.
No primeiro tempo, mas no segundo tempo, o Barcelona não deu um chute a gol. O segundo tempo foi inteiro do time, Júlio, do time do Vitória. Então, da mesma forma, o Bahia, entendeu? O Bahia foi muito superior. Barcelona é o melhor dentre os quatro, é o terceiro melhor dentre os quatro. O Jequié é a quarta melhor equipe. E nós vamos conhecer agora a história do Campeonato Baiano com Bahia e Vitória.
Agora, não podemos deixar de tocar no assunto, porque ontem eu ouvi várias rádios diferentes pela internet e todos com o mesmo comentário. O árbitro interferiu no resultado da partida de ontem. Porque a partir do momento que ele marca aquele pênalti a favor do Vitória, um pênalti que não foi, e ele... É porque a gente aqui não pode afirmar se o VAR chamou ele.
O VAR não chamou, né, Júlio?
Não chamou. Ele não quis ir, ou se o VAR não chamou.
Não, né? Chamou.
Então, mas que o pênalti ficou mostrado pela TV que não foi pênalti.
Quando o VAR não chama o árbitro, fica caracterizado a marcação de campo, não é,
sim,
isso?
Sim.
O VAR em nenhum momento sinalizou para chamar o Diego Pombo López, não foi ele?
Foi ele.
Isso. Agora os jogadores reclamaram.
Aquele pênalti que foi marcado a favor do Vitória, eu lembrei uma jogada idêntica ao jogo aqui em Ilhéus, no Mário Pessoa, que o VAR chamou.
Que Ramires foi derrubado e que o VAR chamou
e foi anulado o pênalti.
Foi anulou o pênalti.
Pois é,
então, se você perguntar, você marcaria aquele pênalti? Eu não marcaria aquele pênalti. Eu achei um pênalti muito rigoroso. Mas o que me causou estranheza foi o VAR não ter chamado o Diego Pombo López.
Foi um resultado que interferiu, porque a partir do momento que o Vitória
aí interferiu, perdeu, porque o Barcelona perdeu o rumo. Depois daquele gol de empate,
o time sentiu aí em
por inteiro. O emocional do time foi a zero, entendeu?
Eu ouvindo também a transmissão, o Diego Pombo às vezes investiu algumas faltas, quer dizer, fazendo com que o jogador do Barcelona se irritasse, perdesse concentração. Que acontece isso no futebol. E aí veio o segundo gol, o Barcelona acusou novamente o golpe, veio o terceiro, veio o quarto, e o Vitória saiu de campo com a classificação. Agora, se aquele pênalti não é marcado, a história do jogo seguiria
poderia
de uma
ser
forma
outra.
Diferente.
Júlio, não podemos também esquecer de um detalhe. Mais um jogo, mais uma partida do Barcelona e mais uma vez os atacantes do Barcelona passaram em branco.
Sim.
Então ficou caracterizado esse ataque do Barcelona aí, entendeu? Não teve intensidade nenhuma.
Pouco rendimento.
Porque pouquíssimo rendimento do ataque do Barcelona, eu diria, em toda a temporada.
Sim.
Pode até ser, e eu não vou discordar do Betinho, quem sou eu para fazer isso, de que alguns jogadores, alguns atacantes exerçam funções táticas, isso a gente entende, compreende. O Natan mesmo é um desses jogadores que ajuda na marcação, mas mais uma partida e o ataque do Barcelona, os atacantes do Barcelona passaram em branco, entendeu? Essa é a realidade. O gol do Barcelona foi marcado pelo zagueiro
Jadson Sergipano.
O Jadson Sergipano, que é um bom zagueiro. Aliás, o Barcelona sobrou, entendeu? Nesse quesito aí de zagueiros. Tivemos pelo menos 3 bons zagueiros. Não deu pra gente observar muito o Jefferson. Jefferson teve problema, me parece, físico. Mas os outros, Wesley, o Jadson, né? O Jax foram jogadores que, como zagueiros, sobraram nessa competição. E a gente pode aqui, sem medo de ser feliz, dizer que são zagueiros que tiveram destacadas atuações na fase de grupos e nessa semifinal do Campeonato Baiano.
Pois é, o Jadson Sergipano marcou para o Barcelona. E pelo Vitória foi o Gonçalves, Alejandro, Camutanga e Osvaldo que marcaram aí.
É verdade, Osvaldo mais uma vez guardando, né? Cobrou um pênalti com maestria, né? É preciso saber também cobrar penalidade, entendeu? Eu lembrei o Osvaldo ontem, na cobrança daquele pênalti, eu lembrei dos tempos da Palestina, né? Lá de Bicaraí. Quando havia um cobrador de pênalti lá, que cobrava com aquela maestria. Bola realmente na orelha, né? Da rede.
Na bochecha
da rede, melhor dizendo. Eu diria que o Vitória acabou surpreendendo, correspondeu. Foi uma equipe de melhor qualidade, foi a equipe mais organizada. Teve altos e baixos. Foi um campeonato baiano de altos e baixos. Eu diria que foi um campeonato até nivelado por baixo, entendeu? A própria eliminação da Juazeirense foi uma grande surpresa na fase de grupos da competição. Então,
O rebaixamento do Bahia de Feira,
um time que iniciou a competição construindo a maior goleada do baiano, né, desse ano, 6-1 diante do Jacobina, e que fechou também com a segunda maior goleada, 5-1 diante da Juazeirense, e acabou sendo eliminado em razão da vitória do Atlético enfrentando o Barcelona lá no Antônio Carneiro em Alagoinhas. Mais um campeonato, gente. Agora a gente vai conhecer quem é o melhor. São dois jogos, aliás, estamos recheados de Bavi, viu? Vai ser Bavi para tudo que é gosto. Já começa quarta-feira com a Copa do Nordeste, o primeiro da Copa do Nordeste, mas teremos depois dois jogos seguidos decidindo o título. E essa história de que já tem campeão, isso é ledo engano. Tem duas equipes, uma querendo se superar, porque quem não é? Qual é o time que não gostaria de ganhar uma final contra um Bahia da Era City? Né? Isso é uma motivação diferente para os jogadores do Vitória, que recebem salários muito mais modestos, né, em relação aos salários que norteiam aí o elenco do Bahia.
E o Vitória volta à final do Campeonato Baiano depois de vários anos aí, né?
Seis anos. Aliás, Marcos, há muito tempo que a gente não tem um Bavi numa final de campeonato. Acho que no mesmo período, 5, 6 anos aí, sem Bavi. Deu às duas equipes que construíram, que pavimentaram uma campanha de melhor qualidade. Primeiro jogo acontece no Barradão, né? Isso também faz todo sentido, né? Porque vai acontecer no Barradão com torcida única, né? E depois tem o jogo da Fonte Nova também com torcida única. Na Fonte é quase o dobro, né, da capacidade do Manuel Barradas Carneiro. Essa é a realidade. Mas um Bavi muito em aberto que vai decidir. O Bahia correndo atrás aí de mais um título, é o maior vencedor do futebol, da era profissional do estado, né? 50 títulos. E o Vitória correndo atrás do seu 30º, né? Acho que é o 30º título. O Vitória tem 29 títulos. Portanto, é a briga dos dois gigantes, né, do futebol da Bahia. Mas esse confronto ainda muito em aberto, viu, Marcos Bezerra?
Ok, vamos então às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva dessa segunda-feira, começando por você, Júlio César.
Só registrando que ontem o time do Barcelona Sub-20 iniciou sua caminhada no campeonato de categorias, foi até a Vitória da Conquista e perdeu para o time do Esporte Clube Primeiros Passos, né?
O a vitória é da Conquista, 4-1, Júlio. Esse placar não foi um placar alto, não, para a oncinha?
Realmente foi um placar alto, mas o Barcelona foi desfalcado. Né? Seis jogadores não conseguiram entrar no bid e esses jogadores que ficaram em Léus, por incrível que pareça, todos seis são titulares do time do Ville. Né? O time do Conquista já é um time mais entrosado porque jogou o campeonato passado pelo Conquista FC, que é o Conquista Azul e Branco, né? E o Ederlan esse ano pegou todo o time, além da comissão técnica, e trouxe para cá. Então já é um time entrosado. Né? Esporte Clube Primeiros Passos.
No primeiro passo, imagina quando tiver no segundo.
E o Barcelona, Júlio, deve enfrentar o Ipiranga Sub-20, que volta a jogar após mais de 40 anos. É a terceira maior equipe que mais venceu também no Campeonato Baiano. E aí, após mais de 40 anos, vai jogar na Vila Canária, o Ipiranga.
Pois é, então foi 4-1. O time joga aqui sábado, né, dentro de casa. Lembrando que a seleção de Ilhéus que está na... A seleção de Ilhéus Cover, né? Que não é a seleção original...
Não é do Inter Municipal.
Da Liga Ilhéense. É a seleção de Ilhéus Cover.
Eu sabia que tinha essa categoria. Oh, repete aí, Júlio. Repete o nome da seleção.
Seleção de Ilhéus Cover.
Cover.
Não tem o Renato Russo Cover. Não tem o Zé Maria Cover.
Não, o Zé Café Maria Cover. Não, Zé Maria só tem esse aí, original.
Tem a seleção de Ilhéus Cover, que estreou no intervalo, empatou 1-1 com o time lá de Maraú. E domingo o time vai jogar, a seleção de Ilhéus Cover vai jogar
de Maraú ou Camamu, você falou?
Camamu. Vai jogar contra a seleção de Itacaré no próximo domingo. E quarta-feira, quarta-feira, 3 da tarde, tem Campeonato Baiano no Mário Pessoa, o time do Itabuna faz sua estreia na competição. Então,
gostou do jogo do Vasco aí?
Rapaz, você tá doido pra falar? Deixa eu falar.
Tony Café tá saudoso aqui no Gabriela Esportiva. Doido pra falar.
Seu saudoso
Vasco. Faça seu comentário aí sobre o seu Vasco.
O que você achou daquele jogo? Você acha que o Vasco tem time pra disputar um campeonato brasileiro?
O Zé Maria já falou. Você não tava ouvindo?
A você, como vascaíno da Gema, eu posso lhe garantir que não sei aonde aportaram os 100 milhões de investimento no Vasco, porque o Vasco não tem elenco. Essa é a realidade.
Eu acho que a SAF está enfrentando um grande problema com a quantidade de generais e caciques que existe no Vasco até hoje. Eu acho que a SAF está encontrando esses problemas. E os caras estão com medo de fazer investimentos devido a esses entraves que tá. Depois a gente vai ficar sabendo.
Mas, Tony, é possível, tudo é possível. Mas, Tony, analise uma coisa com frieza. De todos os clubes praticamente que se transformaram em clubes e empresas, a grande maioria, entendeu, vem encontrando dificuldades na arrumação dos seus elencos. Então, é preciso ter cuidado. O dinheiro em si, você precisa ter conhecimento e buscar as peças ideais. Se você não tem conhecimento, eu acho que o Vasco perdeu muito, porque investiu 100 milhões e não tem uma equipe arrumada.
Bom, deixa eu agora mandar meu abraço. Inclusive, eu quero aqui mandar meu abraço hoje para o jogador Ramires. Inclusive, está mandando um abraço para vocês. Está ouvindo a gente.
Eu vou definir para você. Eu vou definir para você, porque eu não vou perder essa oportunidade, não. Barcelona já fez o seu papel, conquistou aí um terceiro lugar, entendeu?
Uma louvável colocação.
Uma louvável colocação. Eu diria que colocou Ilhéus, entendeu? Deu um destaque especial a Ilhéus. Só destacou Ilhéus no futebol de forma positiva. Precisa a gente reconhecer essas coisas, né? E nesse destaque do Barcelona, Ramires jogou muito, né? Eu fiquei muito orgulhoso, porque sei que ele começou comigo lá atrás no Sub-20, entendeu, Júlio? E ele evoluiu muito. Ele já jogava muito no Colo-Colo. Ele hoje é, sem dúvida nenhuma, o melhor atleta em atividade no futebol profissional de Ilhéus. Ele hoje pode jogar em qualquer clube do Brasil, Júlio. Ele cresceu, é uma pessoa moderada, as entrevistas dele, entendeu?
São centradas,
né? Eu fiquei muito, muito feliz com a participação dele. Uma outra pessoa também que me deu muita alegria foi Thiago Passos, né? Eu já acompanhava, mesmo à distância, a carreira de Thiago Passos já há algum tempo. E sei que a mãe dele é de Itabuna, morou uma época aqui em Ilhéus, ali na Zona Norte. Eu tenho dificuldade quando eu falo da Zona Norte, porque eu confundo ali os lugares, né? Mas ali perto de Serra Grande, entendeu? A mãe de Thiago morou ali um determinado período, não sei se ainda mora lá, mas Thiago Passos, que também jogou no Itabuna, né? Foi um jogador muito gigante esse ano, fez uma temporada muito boa, ficou irritado ontem com a maioria dos gols, que é um jogador que não gosta de perder, né? Tem esse detalhe, tem esse avanço, e sei que o Colo-Colo, entendeu, olha para ele com bons olhos, viu, Júlio?
Como também olha para o Ramires, né?
Como também deve olhar, porque são duas referências, entendeu? Houve mais jogadores que passaram, que fizeram uma campanha diferente, mas você, Ramires, jogou muita bola, entendeu? Parabéns para você, né? Que Deus continue lhe iluminando. Para você também, Thiago Paredão, do Barcelona. Essa campanha tem muito também da participação de Thiago Passos.
Então, meu abraço vai para Ramires e vai também para o filho do homem do hospital lá, Viana, como é o nome? Do Hospital de Ilhéus.
Jorge Viana?
O filho dele, como é? O Antônio Carlos?
Antônio Carlos, sim.
Conheci ele hoje lá no velório do Rabá, do Berá, né? Irmão do Dr. Rabá. E ele me disse que desde a época do saudoso Neo Baixo ouvia o programa e que continua ouvindo com a gente, Zé Maria, que gosta demais do programa.
Ele mora então, Uruçuca, né?
Ele mora em Uruçuca. Então um abraço para o Antônio Carlos, filho do Jorge Viana.
Antônio Carlos,
meu abraço de hoje com essas figuras. Até amanhã.
Valeu, Júlio César, um abraço para você até amanhã, um abraço para o Zé Maria, o presidente campeão, e a você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva, que volta amanhã a partir das 6 da tarde com mais informações sobre o mundo dos esportes. No oferecimento Pai Mendonça, março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça, aproveite o momento e agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho, Tony Café e o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.